De Tefé, o vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência, destacou que a construção da ponte do Abial busca assegurar a prestação regular de serviços públicos essenciais aos mais de 15 mil moradores da região. E é evidente o risco na demora, porque a obra depende da estiagem dos rios amazônicos para a execução.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plano de educação, licença paternidade e segurança marcam o semestre no Senado. Senado vai discutir tratamento para pacientes com doenças raras. Proposta que estabelece regras para profissionais da saúde estética será discutida no Senado. Boa noite. A Comissão de Segurança Pública aprovou neste primeiro semestre uma série de projetos de lei que aumenta as penas para vários tipos de crimes, como roubo de câmeras de vigilância, combustíveis e de celulares, e para o uso de menores de idade para a prática de delitos. A comissão também votou propostas que reduzem benefícios para condenados por crimes violentos e aumenta o tempo de internação de menores infratores. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o aumento das penas para crimes de furto, roubo e receptação de câmeras de vigilância e sistemas de monitoramento eletrônico. Outro projeto votado no semestre tipifica e endurece as penas para os crimes de furto e roubo de petróleo, combustíveis e derivados. Numa tentativa de conter as perfurações clandestinas e o avanço de facções criminosas sobre o mercado de distribuição, o colegiado aprovou ainda a proposta que prevê punição maior para furto de celular para a prática de fraudes e outra que dobra a pena para o furto de aparelhos celulares e aumenta a penalidade para o roubo, que é a subtração do telefone com o emprego de violência. Dois projetos relacionados a menores de idade passaram pela CSP. Um deles acrescenta nova agravante genérica ao Código Penal para punir adultos que utilizam crianças ou adolescentes para cometer crimes. Outro admite até 10 anos de internação para adolescentes infratores, como defendeu o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
Eu não acho razoável você explicar para uma mãe que teve a filha vítima de estupro, para um rapaz de 17 anos, que após estuprar, matou e ocultou o cadáver, ele vai ficar internado até 3 anos.
A Comissão de Segurança Pública também aprovou no semestre iniciativas que proíbem a concessão de liberdade provisória a réus acusados de crimes que resultem em morte dolosa, ou seja, cometidos com intenção, e de liberdade provisória ou medidas cautelares alternativas a presos em flagrante por crimes hediondos ou equiparados. O relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, diz que a impunidade e a soltura reiterada de criminosos perigosos alimentam os índices de violência.
Indivíduos que pratiquem delitos de tal natureza não devem ser agraciados com liberdade provisória. Criminosos que praticam crimes hediondos devem permanecer presos.
A Comissão de Segurança Pública ainda aprovou o projeto de lei que põe fim à soltura automática de presos caso a justiça atrase a revisão periódica da prisão preventiva.
O acesso a diagnóstico, medicamentos e tratamentos para pessoas com doenças raras estará em debate na Comissão de Direitos Humanos do Senado. A audiência pública vai reunir especialistas, representantes de pacientes e autoridades para discutir os desafios enfrentados por essa população. Um dos principais temas será a situação do Elevides, medicamento indicado para pacientes com distrofia muscular de Duchenne. A reportagem é de Patrícia Oliveira.
O debate sobre o acesso a terapias avançadas para doenças raras também vai tratar da situação regulatória do medicamento Elevides, usado no tratamento da distrofia muscular de Duchenne, uma doença que provoca a perda progressiva da força muscular. A comercialização do remédio foi suspensa temporariamente devido a efeitos colaterais graves. A audiência deve reunir representantes da Anvisa, do Ministério da Saúde, da indústria farmacêutica farmacêutica, especialistas e familiares de pacientes. Para o senador Hermes Klan, do PL de Santa Catarina, a rapidez no acesso ao tratamento é fundamental para quem convive com a doença.
E é muito grave, é doído, a gente sente muito. Então, é para ontem, essa gente não pode esperar.
Devem ser discutidas também as políticas públicas voltadas a pessoas com doenças raras. A data da audiência ainda será definida.
O Senado deve analisar um projeto que define quais profissionais estão habilitados a atuar na área da saúde estética. A proposta busca estabelecer regras mais claras para o setor e evitar insegurança jurídica. A intenção é dar mais segurança tanto aos profissionais que prestam esses serviços quanto aos consumidores que buscam procedimentos estéticos. As informações com o repórter Douglas Castilho.
O texto limita a atuação profissional no setor àqueles que detêm formação superior específica, como biólogos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos ou fisioterapeutas. A medida, porém, não modifica as atividades que, por legislação específica, sejam reservadas aos formados em medicina ou odontologia. O autor do projeto, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, explicou o que muda caso a proposta seja aprovada.
O que é a competência de um médico, odontólogo, é só eles. Esses demais profissionais só podem fazer aquilo que é ligado à atividade deles. Então a gente garante, inclusive na lei, que haja fiscalização dos conselhos regionais, tenham realmente registro do conselho de todas as atividades, para poder ter legitimidade para atuar no mercado. Mas cada um dentro do seu quadradinho, vamos dizer.
Segundo a Sociedade Brasileira de cirurgia plástica, mais de 1.500.000 procedimentos estéticos são realizados por ano no Brasil. Na justificativa do projeto, o autor afirma que a segurança jurídica trazida pela proposta, que ainda aguarda distribuição para a comissão responsável, deve impulsionar ainda mais o crescimento do setor.
A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, apresentou um balanço das atividades da Comissão de Direitos Humanos no primeiro semestre de 2026. Como presidente da comissão, Damares ressaltou que o colegiado manteve uma agenda voltada à análise de projetos de lei, ao recebimento de denúncias de violações de direitos humanos e à realização de audiências públicas. Segundo a parlamentar, os trabalhos resultaram na aprovação de propostas relacionadas à proteção das mulheres, da juventude e ao enfrentamento da violência.
A nossa comissão no Senado virou uma central de recebimento de denúncias de violações de direitos humanos. E toda denúncia, toda demanda que chega gera um processo interno dentro da comissão. Às vezes uma denúncia tem 6, 7 encaminhamentos. Então nós estamos dando resposta para o povo lá na ponta.
O plenário do Senado encerrou o primeiro semestre legislativo com a votação de propostas nas áreas de educação, direitos sociais e segurança pública. Entre os destaques estão o novo Plano Nacional de Educação, a ampliação da licença paternidade e o endurecimento de penas para diversos crimes. As matérias aprovadas buscam modernizar políticas públicas, ampliar direitos e reforçar o combate à criminalidade. Algumas propostas já seguiram para análise da Câmara dos Deputados, enquanto outras aguardam sanção presidencial. Os detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O primeiro semestre de 2026 foi marcado por uma intensa agenda legislativa no Senado, com a aprovação de projetos importantes para o país. Na educação, o principal destaque foi o novo Plano Nacional de Educação, que define as diretrizes para as políticas públicas do setor até 2036. Entre as prioridades estão a ampliação do acesso à escola, a melhoria da qualidade do ensino e a redução das desigualdades. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou o foco na qualidade.
Do ponto de vista dos objetivos gerais do PNE, é afirmativo em relação ao direito à educação, da educação básica à pós-graduação, estabelecendo a qualidade como foco, tal como demarcando desafios atinentes à redução de desigualdades, à erradicação do analfabetismo, à valorização profissional, com um modelo de financiamento que faça o plano vivo e não apenas uma carta de intenções.
Entrada no mercado de trabalho, conciliação entre família e emprego, autonomia econômica de mulheres e proteção de trabalhadores vulneráveis também foram temas discutidos no Senado no primeiro semestre deste ano. Parte dessas propostas já foi transformada em lei. Uma delas é a ampliação da licença paternidade, tema debatido há quase 20 anos no Congresso Nacional. Entre as contribuições do Senado na segurança pública no primeiro semestre de 2026, está uma ampla reformulação da lei penal brasileira com o objetivo de frear crimes patrimoniais e fraudes eletrônicas. Entre as principais mudanças, a pena máxima para furto simples passou de 4 para 6 anos. O furto de celular passou a ter tipificação qualificada. E a pena mínima para roubo com resultado de lesão corporal grave subiu para 10 anos.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova que agressor pague pelo tratamento de saúde da vítima.
Deputados proíbem o uso da substância bisfenol A em produtos infantis.
Política de apoio ao transporte rodoviário profissional avança na casa.
Boa noite. A Câmara começou a analisar a proposta que cria a política de apoio ao transporte rodoviário profissional. O texto foi aprovado pela CCJ e agora será debatido por uma comissão especial. A reportagem é de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que cria a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional. A política tem o objetivo de assegurar infraestrutura mínima para o cumprimento das normas de segurança viária e trabalhista aplicáveis aos motoristas do transporte de cargas e de passageiros. O texto considera a infraestrutura mínima a existência em intervalos regulares de locais de repouso e descanso dotados de condições adequadas de segurança e higiene. A proposta prevê que a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional seja criada pela União em articulação com estados, Distrito Federal, municípios e setor privado. O texto estabelece que o motorista em atividade de transporte rodoviário profissional não poderá ser penalizado por descumprir os intervalos de descansos se for reconhecida pelo poder público a falta de infraestrutura adequada no percurso. Além disso, enquanto não houver pontos de parada e descanso suficientes nas rodovias, os motoristas em viagens longas poderão fracionar o descanso diário. Hoje, a Lei do Caminhoneiro já prevê 11 horas de descanso por dia, das quais 8 seguidas. A PEC mantém essa regra e cria uma exceção. Em viagens longas, ou seja, com duração superior a 24 horas, o descanso poderá ser fracionado enquanto as rodovias não tiverem pontos de parada suficientes. No debate do tema na CCJ, o deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, destacou o benefício para os motoristas.
É uma medida que realmente beneficia aí motoristas profissionais do Brasil todo, que merecem melhores condições de trabalho, e o que essa Comissão de Constituição e Justiça, o que a Câmara dos Deputados proporciona a eles nesse momento é isso, a busca de melhores condições de trabalho, portanto também maior segurança, maior conforto para eles e maior segurança para todos os brasileiros.
A proposta que cria a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional ainda precisa ser aprovada por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Transportes.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, pede agilidade nas obras de pavimentação da BR-030 no trecho entre Cocos e Mambaí, município de Goiás. Na opinião do deputado, a obra é fundamental para reduzir os custos do frete e impulsionar o escoamento da produção agrícola regional.
São centenas e centenas de produtores que estão ali produzindo sem ter as condições ideais de levar os seus produtos para os portos ou para os grandes centros, devido à dificuldade do frete. O que nós queremos agora é que esse segundo trecho seja concluído o mais rápido possível, para que possamos ver naquela parte da Bahia nascer uma nova Matopiba.
Charles Fernandes acrescenta que a conclusão da BR-030 vai encurtar em quase 200 quilômetros o trajeto entre o centro do Brasil e o litoral baiano. Para ele, o novo corredor asfáltico vai gerar turismo, desenvolvimento e integração para os estados da Bahia e de Goiás.
Saúde.
A proibição de BPA em produtos infantis foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e já pode virar lei. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que proíbe a comercialização e a oferta gratuita de mamadeiras, bicos e chupetas que contenham a substância bisfenol A em sua composição. O texto já foi aprovado pelo Senado e altera a lei que trata da regulamentação de produtos destinados a lactantes e crianças de primeira infância. O bisfenol A, conhecido como BPA, é um composto químico utilizado na fabricação de plásticos resistentes, comuns em recipientes e utensílios do dia a dia. Em contato com alimentos e bebidas muito quentes, esses produtos podem liberar o BPA, que é cancerígeno, trazendo possíveis riscos à saúde, especialmente de bebês e crianças pequenas. O relator nas comissões de Saúde e de Constituição e Justiça, o deputado Diego Garcia, do Paraná, destacou que o projeto adota uma medida preventiva de proteção à saúde infantil, especialmente diante da vulnerabilidade de bebês e crianças pequenas à exposição a substâncias químicas.
O objetivo desse projeto é proteger principalmente os bebês e as crianças pequenas de substâncias que possam representar riscos à saúde. Ela reforça uma postura preventiva, especialmente em produtos utilizados diretamente na alimentação e no desenvolvimento infantil. É uma medida de cuidado com a primeira infância e de segurança para as famílias brasileiras.
Durante a discussão, o relator também ressaltou que a proposta acompanha normas sanitárias já adotadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e por órgãos reguladores em outros países, que vem estabelecendo limites ou restrições ao uso do bisfenol A em produtos infantis.
O projeto ajuda a fortalecer regras sanitárias e incentiva a indústria a investir em materiais cada vez mais seguros. Por isso, vários órgãos reguladores passaram a discutir limites e restrições para o uso dessa substância em produtos infantis. Então, esse projeto, ele fortalece essa proteção e dá mais segurança jurídica e sanitária para a população.
Durante a votação, as comissões rejeitaram outras 6 propostas analisadas em conjunto, que previam restrições mais amplas ao uso do BPA e de outras substâncias químicas. A avaliação foi de que regras mais detalhadas sobre fiscalização e regulamentação devem ser definidas pelo Poder Executivo, por meio de órgãos técnicos como a Anvisa. Dessa forma, como a Câmara aprovou o texto do Senado sem mudanças, a proposta poderá seguir diretamente para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública.
Flávia Moraes, do MDB Goiano, alerta para o aumento dos casos de feminicídio no Brasil. Ela defende a aprovação de proposta que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres, com destinação de até 5 bilhões de reais para políticas públicas.
Apesar de nós termos no Brasil uma das leis mais completas do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher, inclusive com a tipificação do feminicídio, é assustador o quanto os números têm aumentado. Nesse ano de 2026, no primeiro semestre, é um número recorde de mulheres mortas no nosso país. É um fenômeno que nós precisamos entender. E aqui, enquanto parlamentar, acompanhando os trabalhos da Coordenação das Mulheres, da Procuradoria da Mulher, nós estamos aí trabalhando um pacto envolvendo vários poderes, um pacto de combate ao feminicídio e também apresentando leis, apresentação conjunta de uma norma que vai garantir mais 5 bilhões de investimentos no enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio.
Flávia Moraes ressalta que as procuradorias da mulher das casas legislativas fortalecem a rede de apoio, proteção e acolhimento às vítimas de ameaças e violência. Ela cita a criação dessa instância de atuação na Assembleia do Estado de Goiás como passo importante para o combate ao feminicídio.
Justiça.
A Câmara determinou que o agressor pague pelo tratamento de saúde da vítima e agora o projeto está sendo analisado pelos senadores. A repórter Maria Neves tem os detalhes de como a cobrança será feita.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga o agressor a pagar os tratamentos de saúde, inclusive mental, da mulher vítima de violência doméstica. O pagamento de tratamentos de saúde se estende também aos filhos do casal. Pelo texto aprovado, o juiz poderá inserir os custos com médicos, psicólogos e assistentes sociais no valor da pensão alimentícia notícia devida à vítima pelo agressor. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, autora do projeto, lembra que hoje, normalmente, as vítimas de violência são acolhidas pelo Sistema Único de Saúde e pelo Sistema de Assistência Social com recursos públicos, o que ela considera injusto.
Hoje, quando uma mulher sofre violência doméstica, o Estado oferece atendimento de saúde e suporte psicológico. Isso é um direito, claro. No entanto, meu projeto estabelece uma regra de justiça. Quem deve pagar por esse tratamento? É o agressor. O agressor passará a ter obrigação legal de ressarcir todos os custos do SUS e do sistema de assistência social. Não é justo que a sociedade inteira pague a conta de uma violência cometida por um indivíduo.
A redação aprovada foi proposta pela relatora na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. No texto original, Laura Carneiro sugere a criação de uma pensão mensal para pagamento dos custos médicos da vítima de violência depois da conclusão do processo judicial. Essa obrigação não seria necessariamente considerada pensão alimentícia. O projeto inicial também prevê a prisão do agressor que não pagar a pensão devida para tratar as consequências da ofensa. Sâmia Bonfim, no entanto, lembra que a prisão por dívida é proibida no Brasil por meio da Convenção Americana de Direitos Humanos, incorporada à legislação brasileira com status constitucional. A única exceção a essa regra é a pensão alimentícia, que pode acarretar prisão do devedor inadimplente. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Desenvolvimento Regional.
A Câmara aprovou o projeto de Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que inclui como beneficiários de recursos de fundos constitucionais de incentivo regional os empreendimentos de economia criativa. Ele explica que o objetivo é estimular a produção sustentável e apoiar iniciativas ligadas à cultura e ao turismo.
Os fundos constitucionais, eles foram aprovados aqui no Congresso para corrigir primeiro as desigualdades regionais entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste, com o resto do Brasil, mas também para corrigir as desigualdades sociais. E com essa aprovação virando lei, nós vamos ter então a oportunidade de famílias, associações e cooperativas buscar um financiamento e desenvolver essa sociobioeconomia que vai impulsionar o que nós podemos chamar dessa economia limpa e saudável.
Segundo Ayrton Faleiro, os fundos constitucionais têm como público prioritário as populações regionais, a exemplo das comunidades amazônicas. O deputado acredita que a nova legislação abre caminhos para conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental.
Comissões. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara concluiu no primeiro semestre uma série de votações, entre elas a redução da maioridade penal e o fim da escala 6-1.
A repórter Paula Bittar acompanhou o balanço das votações na comissão nesta primeira etapa do ano e tem os detalhes.
Fim da escala 6-1, redução da maioridade penal e mudança nas regras para a cobrança do IPVA estão entre as propostas aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça neste primeiro semestre de 2026. No último dia de votações no primeiro semestre, o presidente da comissão, o deputado Leur Lomanto Júnior, do União da Bahia, apresentou um balanço dos trabalhos do colegiado. De acordo com os dados apresentados pelo presidente, a comissão aprovou neste semestre 1.089 proposições legislativas e ouviu em audiência pública 19 convidados entre especialistas, representantes de instituições públicas e da sociedade civil. O parlamentar ressaltou a aprovação de propostas de grande repercussão popular, como as propostas de emenda à Constituição que acabam com a escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso e a proposta que reduz a maioridade penal dos atuais 18 para 16 anos de idade. Leur Lomanto Júnior também também citou a aprovação de medidas relacionadas à segurança pública, como a proposta que inclui as guardas ou polícias municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos que compõem a segurança pública no país, e ao sistema tributário, como a que altera os critérios de cobrança do IPVA.
Chegamos ao encerramento deste primeiro semestre legislativo com a certeza de que a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania cumpriu mais uma vez o seu papel como a principal instância de controle da constitucionalidade, da juridicidade e da técnica legislativa da Câmara dos Deputados.
Outras propostas aprovadas pela CCJ neste semestre e citadas por Leur Lomanto Júnior foram a que proíbe a discriminação contra pessoas com transtorno do espectro autista, a que regulamenta o exercício da profissão de conservador, restaurador de bens culturais e a que torna obrigatória a presença de um profissional de educação física em entidades formadoras de atletas e escolinhas de esportes. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Trabalho. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, autor da proposta que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução de salários, reforça a importância do fim da escala 6x1 e reitera que o Brasil já está preparado para esta nova realidade.
Nada justifica não terminar com essa escala. Ou seja, a economia brasileira, o país, estão preparados para o fim dessa escala. Nós queremos uma escala mais humanizada. Essa emenda constitucional é a maior reforma para 37,8 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que vão ganhar mais um dia de descanso semanal remunerado, serão 2 dias de descanso semanal remunerados, além da redução da jornada de 44 horas para 40 horas. Uma grande entrega que eu tenho alegria de ser o autor dessa proposição legislativa para garantir qualidade de vida para os brasileiros e brasileiras.
Reginaldo Lopes explica que o texto prevê regras especiais para setores como saúde, segurança e transporte e medidas de apoio para microempresas manterem os níveis de emprego. Mas antes de mudar o texto constitucional, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Senado.
Meio ambiente. Comissão aprova projeto que reforça a redução das emissões poluentes do programa Mover. A repórter Júlia Lopes nos conta qual o ponto da proposta.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara aprovou uma proposta que inclui entre as diretrizes do programa Mover a redução das emissões de gases poluentes em veículos automotores. O programa Mobilidade Verde e Inovação, conhecido como Mover, foi sancionado pelo presidente Lula em 2024 e é voltado para apoiar a descarbonização dos veículos brasileiros, o desenvolvimento tecnológico de baixo carbono e ampliar a competitividade da indústria brasileira. Para o relator do projeto, deputado Davi Soares, do Podemos de São Paulo, a medida contribui para a redução de gases poluentes e se alinha com outros projetos do governo, como o programa Melhor Ar, do Ministério dos Transportes.
Entendemos que a alteração pretendida pelo projeto número 157/2025 é relevante na medida em que alinha as diretrizes do programa Mover às de outros programas do governo, colaborando de forma importante para a preservação e a qualidade do ar, com inquestionáveis benefícios para a saúde da população, particularmente aquela que vive em centros urbanos.
Os autores do projeto, a deputada Adriana Ventura e o deputado Ricardo Salles, ambos do Novo de São Paulo, destacam que a transição para biocombustíveis já prevista no programa Mover não elimina totalmente os problemas relacionados às emissões. Eles lembram que os veículos movidos a etanol ou biodiesel continuam emitindo poluentes prejudiciais, como monóxido de carbono. A proposta, que inclui a redução das emissões poluentes de veículos entre as diretrizes do programa Mover, deve seguir agora para análise na Comissão de Meio Ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Consumidor.
Projeto em análise na Câmara estabelece que uma parte dos ingressos para jogos de futebol, shows e eventos culturais seja vendida em guichês físicos. Ao defender a proposta, Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, observa que a medida garante o acesso de pessoas que enfrentam dificuldades com plataformas digitais.
Normalmente, os ingressos, principalmente partida de futebol, eles são disponibilizados na rede de internet.
E de uma maneira geral, as pessoas que não são hábeis no manejo da tecnologia, elas têm dificuldade de ter acesso a esses ingressos. Então esse projeto ele visa deixar em aberto uma certa quantidade, uma certa porcentagem de ingressos para que as pessoas possam se dirigir ao guichê e comprar esses ingressos. Mecanismo de combate à compra automatizada em larga escala é uma prática que prejudica o consumidor comum.
De acordo com o Dr. Luiz Ovando, a iniciativa está respaldada no Código de Defesa do Consumidor e visa combater a ação abusiva de cambistas no ambiente virtual. Ele reforça que a medida traz mais transparência ao mercado de entretenimento e inclusão social.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
E à noite tem mais conteúdo, informação, participação. Boa noite, Pai Querer 91,7. Pai Querer.
Siga Pai Querer 91,7 no Instagram, arroba Pai Querer 91,7.
Futebol de campo, suíço e salão, basquete, vôlei, handebol e muito mais. Está no ar, Pai Querer Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Maravilha, conferindo sempre com a Pai Querer, 8 da noite, mais um minutinho, temperatura marcando 24 graus às margens do Lago Igapó, na Higienópolis 2100. Pois é, galera brasileira, estamos chegando. Hoje é terça-feira, dia 21 de julho, ano de 2026. A partir de agora, em 91,7, o Pai Querer Esporte Total. Reinaldo Furlan já trazendo informações direto de Recife no jogaço que a Pai Querer vai transmitir amanhã para você em 91,7 contra o Náutico. Direto de lá, direto de Recife, o Reinaldo Furlan. Nelson Magro fala com o professor Marival. O Matheus Camargo traz aqui o, né, comenta sobre Náutico e Londrina aqui no Pai Querer Esporte Total. Nosso convidado de hoje é o Felipe Lara. Vai ser um papo muito 10. Ele é o tênis de mesa, tenista, fera. Falando do tênis de mesa, que é realmente sensacional, né? O Reinaldo vai falar ainda de São Paulo e Corinthians. Muitas informações a partir de agora. Mesa de som é a Central Valdeir Jorge, comando JB Faria.
Vai querer Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Bacana, 8 da noite, mais 3 minutos, olha o placar do futebol hoje, já estamos aqui dando uma olhada e vamos informando ao ouvinte Pai Querer. Começou às 19 horas, Copa Sul-Americana hoje com 2 jogos, Nacional 0, Tigre 2, o Tigre está enfiando 2-0 para cima do Nacional do Uruguai, Às 21h30, na Copa Sul-Americana, teremos Universidade Central da Venezuela contra o Santos. Esse jogo será às 21h30. Série A tem um jogo com bola rolando. Atlético Mineiro 0, Bahia também 0. Série B, com 3 jogos hoje, 2 já com bola rolando. Avaí 0, Atlético Mineiro 0, Novo Horizontino 0, Criciúma 0. E às 21h35, Vila Nova e Fortaleza. Aí, portanto, o placar do futebol desta terça-feira e a gente, é claro, vai deixando o ouvinte bem informado. A gente começa com o Nelson Magro, falando com o professor Marival. Boa noite.
Muito bem, Augustinho Pereira, estou aqui com o professor Marival Júnior, que é o técnico da equipe de basquete feminino da PVE Londrina, para falar também, lógico, é claro, do basquete sub-17, que vai também participar do Campeonato Brasileiro Interclubes da categoria no mês de agosto, na cidade de Criciúma, no estado de Santa Catarina. É muita competição, além do Sub-23, o Sub-17, né, professor Marival Júnior, também garantido nesta categoria para participar desse torneio importante. Boa noite.
Boa noite, Nelson, boa noite a todos. É, realmente é uma satisfação bem grande, né, com essa equipe Sub-17. São muitas meninas da categoria de 16 anos, né, que nós vamos estar indo representar a PVE, e junto com outras três equipes do Paraná, né, a BASF de Foz do Iguaçu e Italia, né. Então a nossa intenção é tentar passar da primeira fase, tentar classificar entre as 8 melhores equipes do Brasil.
E é uma competição que também, né, é muito importante para o calendário do basquete de Londrina. E na mesma situação do Sub-23, a equipe ainda tem algumas peças que podem chegar para somar com esse grupo, professor?
Sim, sim, isso mesmo. Comecinho de agosto agora já vão estar chegando três meninas, né? Já é o contrário do Sub-23. Enquanto na categoria Sub-17. No Sub-23 nós precisamos de jogadoras de pivôs, né? Na categoria Sub-17 a gente precisa de jogadoras lá em cima, armadoras e alas. E realmente nós estamos trazendo três meninas para auxiliar nessa competição, né? Sendo que duas delas são do estado de São Paulo e uma delas é aqui do Paraná. Então, em seguida, a gente também já vai disputar a fase macro-regional dos Jogos da Juventude do Paraná, né?
Certo. E também agora, no próximo final de semana, tem outra competição em Ponta Grossa, professor Marival Júnior, que é do basquete 3x3, é isso que se pronuncia, né? Essa categoria isso. Que vai ter também Londrina representada nas categorias feminino e masculino?
Isso mesmo. Basquete 3x3, as finais do SESC, né? São 13 etapas que disputam no estado todo durante o primeiro semestre e agora em Ponta Grossa, nesse fim de semana, nós vamos ter as finais. Então a equipe feminina vai estar indo com duas equipes sub-18 e uma equipe no adulto, né, representando a PVE, a cidade de Londrina, e na categoria masculina também, duas equipes sub-18 e uma equipe no adulto também, que nós vamos estar disputando lá essa competição.
Categoria, então, aí, essas categorias, né, no próximo final de semana, e boa sorte para a equipe de Londrina nesses confrontos, né, tanto no adulto quanto nas categorias de base do basquete 3x3 em Ponta Grossa, professor.
Muito obrigado, Nelson. O segundo semestre realmente tem bastante competição, né, de várias categorias, e a nossa intenção sempre será representar muito bem a equipe, a PVE, e também a cidade de Londrina da melhor maneira possível.
Tá aí, portanto, a fala do professor Marival Júnior, Augustinho Pereira, aqui no Paiquerê Esporte Total, falando do segundo semestre movimentado no basquete aqui de Londrina. Para o Paiquerê Esporte Total, Nelson Almagro.
Tá bacana, obrigado, Nelson Magro. 8:07. Olha, atenção, a vida é o que importa e com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Seja o anjo que salva vidas com R$20 mensais. Faça sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envie luz para o WhatsApp 999983300 ou ligue 3343-3300. Peça ao seu carnê para você pagar mensalmente. Meus amigos, minhas amigas, todo dia famílias é dia de ir às compras nos supermercados Quinelato, que é bom demais. Açougue com carnes da melhor qualidade, frutas, verduras, legumes, produtos de higiene, limpeza e gás. E você pode realizar suas compras online no conforto da sua casa. Acesse supermercadosquinelato.com.br ou baixe o aplicativo Supermercados Quinelato, com duas lojas em Londrina, na Rua Plutão número 22, no Jardim do Sol, e na Rua Darcy Ruerge 302, no Jardim Xangri-Lá, porque todo dia é de ir às compras no Supermercados Quinelato. Olha, conheça o posto Cupinzão em Londrina, combustível de qualidade, atendimento profissional e agora com mais conveniência. Conveniência completa com Chiquinho Sorvetes, Lavanderia Expressa, a super troca de óleo especializada e também tem o Baiano Lava Rápido para você agendar e lavar o seu carro. Liga lá para o Baiano e sua equipe no 984546920. Posto Cupinzão, na Avenida Inglaterra 88, logo após a Prefeitura. Muito bem, lembrando que amanhã a Paiquerê transmite a partir das 8 da noite, o jogo vai ser às 9:30, às 21:30, Náutico e Londrina, capricha em Tubarão, longe de casa. O Jefferson Oliveira vai transmitir com o Matheus Camargo, o Reinaldo Furlan, o Sérgio Ribeiro, o Jorge Júnior e o Valdeir Jorge. E na quinta tem Brasileirão, Corinthians e Remo, a bola não para na Paiquerê com toda a equipe total. Vamos para o primeiro bloco, Valdeir, com o nosso convidado hoje, Felipe Lara, jovem, o homem é fera, o homem é fera no tênis de mesa, né? E realmente a partir de agora um papo legal com ele. Boa noite, Felipe, obrigado pela tua presença aqui hoje.
Boa noite, Augustinho, boa noite a todos os ouvintes. Meu nome é Felipe Faustino de Lara, tenho 18 anos, jogo tênis de mesa há mais de 10 anos e tô aqui para falar um pouquinho da minha história e falar algumas das curiosidades do tênis de mesa.
Você tem quantos anos?
Tô com 18.
E começou com quanto?
Eu comecei com 7 anos.
7 anos, são 10 anos então?
Dá 11.
11 anos na estrada?
Eu comecei com 7.
Que legal. 11 anos. Que legal. Como é que foi, ô Felipe, o início? Você tinha 11 anos, né? Você tinha 10 anos, né?
Tinha 7 anos quando comecei.
7 anos. Como é que foi? Os pais? De repente você já desde criança admirava o tênis? Como é que foi o teu início assim?
Então, é bem, bem engraçado, na verdade. Eu e meus pais, a gente gostava de viajar. Quando a gente era pequeno, tudo, nas férias. Uhum. Aí viajava, acampava, tudo. E a gente fez lá em Bombinhas, era um camp que tinha, e tinha uma mesa de sinuca e uma mesa de tênis de mesa.
Certo.
Aí a gente todo ano ia lá, tudo mais, e brincava tudo. Aí o meu irmão ficava o dia inteiro na mesa de ping-pong, que a gente amava, né? Mesa de tênis de mesa, com meu pai. Meu pai é professor de educação física, tudo. Ficava lá. E eu com a minha mãe jogando sinuca. Aí eu ficava, mãe, não gosto de tênis de mesa, que é lá, vou ficar aqui com você jogar. Então vamos jogar. Aí o Eduardo ficava
nem
o dia
inteiro. Gostava do tênis de mesa.
Não gostava. Quando tinha 7 anos, eu gostava de jogar de futebol e qualquer outro esporte, mas tênis de mesa eu não apreciava, não. Mas meus pais nunca forçaram nada e foi indo assim. Meu irmão falou pro meu pai assim, pai, eu quero, quando a gente voltar dessas férias, dessa viagem, quero que você me leve um centro de treinamento pra, eu quero aprender a jogar, meu irmão falou, né?
Porque o teu irmão gostava do tênis.
Meu irmão gostava do tênis de mesa.
Ele queria fazer o tênis. Uhum.
Daí eu falei assim, pai, já que você vai levar meu irmão pro tênis de mesa, me leva pro futsal que eu gosto. Aí meu pai falou, então, tudo bem, eu conheço os amigos meus que formaram junto comigo, eles estão lá até hoje na prefeitura, então vamos lá. Daí voltamos, aí colocou já meu irmão no tênis de mesa, eu fui pra futsal. Só que eu era ruim, hein, futsal. Eu era meio ruim, não era bom, não. Meu pai fala que era bom, minha mãe e tudo, mas eu sei que eu não levava jeito pra coisa, não.
Legal, não.
Só que o meu treino acabava 15 minutos antes do meu irmão. E era no mesmo complexo.
Ah.
Aí eu falava assim, mãe, então vocês me buscam lá que eu vou esperar o meu irmão. Daí eu assistia lá 15 minutos dele treinando. Daí eu falei assim, nossa, até que ele vai bem, né? Aí eu assisti, aí passou 2 semanas, assim, mais ou menos. O técnico falou assim, Felipe, já que todo dia você vem e fica meio parado aí, né? Por que você não bate uma bolinha, brinca de tênis de mesa, né? Pra ver o que você acha. Aí eu falei assim, não leva o jeito não, nem vem. Aí depois, um dia, eu falei assim, cara, sabe uma coisa? Eu vou. Aí fui. Daí o meu irmão, que já tinha treinado 1 semana, 2 semanas, eu joguei com ele, assim, brinquei. Daí eu falei, cara, acho que eu não sou tão ruim, né? Mas toda criança, assim, acha que é bom o negócio, né? Primeiro contato ali, já acho que é meio bom tudo. Daí eu pensei assim, eu levo o jeito. Aí o meu pai não gostava muito de como o pessoal lá do futsal trabalhava, tudo. Eu também não gostava muito, porque era meio ruim, então... O pessoal não me escolhia muito,
último,
sabe?
O agradável.
Uhum, daí eu falei assim, pai, acho que eu vou mudar mesmo. Não gosto muito do sistema de treinamento, não sou tão bom. Eu vou pro tênis de mesa pra ver o que acontece. Também eu treino com meu irmão já. Tamo ali, né? Pelo menos eu tenho uns amigos ali que é meu irmão, né? Aí ele falou, não, tá bom, vamos ver. Daí colocou, aí foi. Aí quando deu 1 ano de treino, assim, mais ou menos, daí eu já falei assim, mãe, eu sou bom. Até antes, eu acho. Falei assim, mãe, eu vou bem, só que ela...
Quando é que você, esse 1 ano, mas quando é que você falou, pô, é aqui que eu quero? Com quantos meses você achou que você entrou pra treinar por um acaso?
Nos primeiros meses, assim, nos primeiros 2 meses, eu já pensei assim, cara, eu acho que eu quero jogar bem mais do que só
você,
disputar
aí você,
os campeonatos.
Tipo, aí o tênis você veio em você, você gostou.
Eu gostei de praticar ali, de brincar, na verdade.
Tá, segue aí a partir de um ano.
Aí a partir de um ano, daí eu falei assim, ó, mãe, eu sou bom, sei lá, só que ela não chegava a ver nosso treino porque ela tinha que trabalhar, então ela deixava a gente, depois só chegava na hora, buscava, entrava no carro e ia embora. Aí minha mãe falou assim, ah, falei, para, sei lá, só que ela não vinha, né? Aí eu só falava assim, imagina, uma criança de 7 anos falando que é boa e tudo. Eu falei, não, mãe, eu vou bem, é sério. Aí ela falou, não, tá bom. Aí teve um dia lá que ela faltou um trabalho, não lembro o que aconteceu, e ela assistiu. Aí ela ficou vendo assim, não, aí falou, não é que você não, você é bom, né? Não é que você leva jeito? Aí eu falei assim, ah, mãe, eu falei pra você que eu era bom, né, tudo mais. Aí ela falou, é, porque no futebol, né? Eu falei, ah, nem comente isso.
Nem fala. É. Espera um pouquinho aí que já nós vamos seguir a partir daí. Tem muita coisa bacana, hein? Que legal esse papo. É, o tênis de mesa é maravilhoso, né? 8:14. De volta com a gente, né, Valdeira? Farmácia Roberto, com duas em Londrina. Farmácia Roberto, onde cuidar de você e da sua família é a nossa missão. Estamos na Avenida Saúl Elquinde, 1503, para oferecer soluções para o seu bem-estar e saúde. Grande variedade de medicamentos, de qualidade, com preços acessíveis, produtos de cuidados pessoais e beleza. Farmácia Roberto, lá na Saúl Elquinde, é o 3329-7545. E tem também a Farmácia Roberto, aqui na Avenida Bandeirantes, 370. 8:15. Bacana, conferindo sempre com a Paiquerê, 8:15. E olha que legal, hoje tem aniversariante lá da nossa confeitaria Flumê, rapaz. Mas lembrando que a confeitaria Flumê agora atende pelo iFood. Que beleza, hein? Maravilha, parabéns ao Divaldo e todos da padaria Flumê, que agora atende pelo iFood. E hoje é aniversário do Divaldo, um dos diretores da confeitaria Flumê. Recebendo abraços, parabéns da esposa Maria Rita, das filhas a Maria Helena, a Raquel, a Maria Fernanda. Ei, que legal! Hoje tem aquele super jantar com a família, né, Divaldo? Comemorando mais um aniversário, mais um ano de vida. E isso é bacana demais. Tem mais é que comemorar mesmo com a família e com os familiares, porque é muito legal. Então o Divaldo recebe aquele abraço carinhoso da esposa Maria Rita. Boa noite, Maria Rita. As filhas, boa noite, Maria Helena, Raquel, Maria Fernanda. Pode abraçar esse paizão aí que é uma pessoa realmente de um coração fantástico e gente maravilhosa, o nosso Divaldo, que recebe também os parabéns do Carlos lá da Flumê, dos funcionários, né? O Carlos lá e a Cristina, recebe também dos funcionários de toda a equipe da Confeitaria Flumê, hoje, portanto, aniversário do Divaldo da Confeitaria Flumê, que agora atende pelo iFood, nosso abraço, nosso carinho, felicidade. 8:17, aqui na Paiquerê, o Valdeir vai rodar o intervalo e nós voltamos já com muito mais para você.
Paiquerê Esporte Total, o programa de todos os esportes. De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
No Bar Lorena, todos os dias, os amigos, clientes e famílias se encontram para saborear os gostosos salgados. Bar Lorena, mantendo a tradição desde 1970. Rua Quintino Bocaiúva, 1186. O endereço do sabor em Londrina.
O Londrina Shop está de volta, agora com a qualidade Amadeus. Peça no delivery, 43-98445-2675.
Beba com moderação.
Paiquerê 91,7.
Na Confeitaria Flumê, sempre é tempo de festa e alegria. A Confeitaria Flumê atende aos domingos das 6:30 às 12:30, de segunda a sábado das 6:30 às 19:30 e nos feriados até as 19:00. Agora atende pelo iFood. Confeitaria Flumê, Alameda Miguel Blasi, 88, atrás da Catedral, no centro de Londrina. Ligue 3324-8780.
A Copel deu início às obras de ampliação das usinas de Foz do Areia e Segredo, no Rio Iguaçu. São quase 5 bilhões de reais em investimentos para gerar mais energia limpa, movimentar a economia e criar milhares de empregos. Com novas turbinas e geradores, Foz do Areia vai ampliar em 50% a sua capacidade de geração. E Segredo vai dobrar a sua potência. Um projeto histórico que garante energia e desenvolvimento para o Paraná e para o Brasil. Copel, pura energia.
Londrina Esporte Clube.
Quarta-feira tem Série B do Brasileirão aqui na Paiquerê 91,7. É o nosso Tubarão. A partir das 8 da noite, Náutico e Londrina. Com Jefferson Oliveira, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. E na quinta tem Série A, Corinthians e Remo. Náutico e Londrina, Corinthians e Remo. Você acompanha em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Vai querer Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Bacana, conferindo sempre com a Paiquerê, 8 da noite, mais 20 minutos. Lembrando que você curtiu a chamada aí, né? Porque tá aqui o Jairo Lopes perguntando aqui: o jogo do Leque é hoje? Não, é amanhã, às 21h30, Náutico e Londrina. O Jefferson Oliveira vai transmitir, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior, Valdeir Jorge, toda a equipe total para Náutico e Londrina. O jogo é amanhã. Vamos falar do São Paulo.
Salve o tricolor paulista.
Destacando o tricolaço do Morumbis, alô Reinaldo Furlan.
Pois não, Augustinho, vamos falar do São Paulo aqui no Paiquerê Esporte Total. E o tricolor fez algumas contratações para a sequência da temporada, voltando agora à disputa do Campeonato Brasileiro nesse meio de semana, né? O São Paulo jogando amanhã, quarta-feira, contra o Atlético Paranaense. Apesar de ser mandante da partida, o tricolor vai jogar na cidade de Bragança Paulista. E uma das novidades do São Paulo nesse início de semana é o anúncio, né, de um lateral direito português. Recentemente, o São Paulo teve o Cedric Soares, que não deu muito certo no São Paulo, né? O jogador nunca encantou a torcida são paulina. O Cedric foi embora e agora o São Paulo anunciou a contratação de um novo lateral direito, também português, Aurélio Buta. O jogador de 29 anos estava livre no mercado. Aurélio Buta, ele chega sem custos para São Paulo e por isso, né, a negociação foi viabilizada, até de certa forma uma negociação muito rápida. O São Paulo assinou o contrato de um ano com o lateral. O vínculo vai até junho de 2027, com uma cláusula de renovação automática conforme o desenvolvimento do jogador, né? Se ele conseguir performar com a camisa do tricolor paulista. O último clube do lateral português foi o Copenhagen, da Dinamarca. Ele estava emprestado pelo Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Como ele ficou com um contrato sem vínculo, né? Ou seja, livre no mercado, o São Paulo foi procurado e aí a direção do tricolor viu com bons olhos essa chegada do jogador. Lembrando, né? O São Paulo, Agostinho Pereira, tem agora como novo executivo de futebol o ex-lateral direito Rafinha, que é um especialista em futebol alemão, onde estava o lateral direito português, o Buta, né? Por isso, a negociação foi viabilizada. Lembrando, o São Paulo também contratou o Vitor Sá, atacante, que deve fazer a sua estreia oficial nesse jogo contra o Furacão, e outra contratação, o volante Newton, ex-Botafogo, com um contrato mais longo como tricolor paulista. Informações do São Paulo aqui no Paiquerê Esporte Total em nome de Unifil. Você já decidiu? Faça parte do mundo Unifil. Acesse unifil.br.
Ah, legal, bacana, obrigado, Reinaldo Fulano, destacando São Paulo, 8:22. Alô, Ibiporã. Em Ibiporã você tem Ferramentas União, com produtos que vão de ferramentas de jardinagem até máquinas para reforma pesada, na Avenida 19 de Dezembro, 321. Ibipeças, a sua opção em autopeças em Ibiporã, na Avenida Santos Dumont, 738. Empresas do Grupo Agroterra em Ibiporã, Cambé e Mauá da Serra. Ligue 3158-1803. O CT Madureira está em Londrina há 36 anos, fomentando o taekwondo, que além de uma arte marcial, também é um esporte olímpico. Aulas com professores altamente capacitados e com o ex-técnico olímpico Mestre Madureira, que já esteve em 3 Olimpíadas. CT Madureira, formando campeões no esporte e na vida. Na Avenida JK 346, perto do Cedro Hotel. O telefone 3324-0716. Em breve, com sede própria na Gleba Palhano. Olha o placar do futebol da Copa Sul-Americana, um jogo com bola rolando, segue Nacional do Uruguai 0-2. Às 21h30, nós teremos Universidade Central da Venezuela contra o Santos. Série A tem bola na rede, ó. O Atlético Mineiro está marcando, Atlético Mineiro 1-0. Série B, tem bola na rede também, Avaí 0, América Mineiro está marcando, hein? Olha o América aí tentando buscar a reação. Avaí 0, América Mineiro 1. Novo Horizontino 0, Criciúma 0. E às 21h30 teremos Vila Nova e Fortaleza. É o placar do futebol. A gente vai acompanhando com o ouvinte Paiquerê. Para Ótica Boni, tem percebido que as letras estão ficando menores, que o celular está ficando cada vez mais distante para ler? Depois dos 40 anos, essa é uma mudança natural da visão. A boa notícia é que a Ótica Boni é especialista em lentes multifocais e vai te ajudar a encontrar a melhor solução para o seu dia a dia, não é mesmo? Com lentes de alta tecnologia, atendimento especializado, fica muito mais fácil voltar a enxergar com conforto em todas as distâncias. Ligue para a Ótica Boni e agende sua consulta no 43-3027-7047. Ótica Boni, a sua vida com mais nitidez. Esta loja fantástica da Ótica Boni fica na rua Piauí 399, loja 17, no edifício São Paulo Towers, no centro de Londrina, ali de frente ao bosque, né? Legal demais ali. A Ótica Boni é sensacional, com uma equipe bacana e, é claro, você sendo bem atendido, com preço, com qualidade. Ótica em Londrina é Ótica Boni. Eu falei do aniversário do nosso Divaldo da Flumê, lembrando que ele é um super torcedor do Tubarão e é um super vascaíno. Muito bem, segundo bloco com o nosso convidado de hoje, o Felipe Lara. Ô Felipe, a gente parou quando você chegou há 1 ano. Qual é o nome dos seus pais?
Luiz, Antônio e Ivone.
Então, até hoje, estão ajudando você na carreira, tá firme, né?
Graças a Deus.
Estão ligados com a gente?
Estão ligados, acho que estão ligados sim, Comentou que tá presente.
Abração para eles também. Antes de eu seguir com você, eu quero te fazer uma pergunta sobre seu irmão. Como é que ele chama?
Eduardo.
O Eduardo começou primeiro que você no tênis. Ele segue firme ou parou?
Ele segue, Ele segue. Ele tá estudando agora engenharia química, tudo. Tá lá morando com os meus pais em Curitiba, mas ele ainda segue, assim, mais como hobby, tudo. Joga um campeonato ou outro, mas não tá na pegada, assim, sabe? De evoluir mais.
Tá mais focado no estudo, né?
No estudo mesmo,
Agora, você falou teus pais em Curitiba. Os teus pais moram em Curitiba?
Eles moram em São José, na verdade, que é uma região metropolitana ali.
Sim.
Então, eles moram em São José dos Pinhais.
São José dos Pinhais, conheço lá. E você mora aqui em Londrina ou você tá aqui só para participar de algum evento?
Então, eu tô morando aqui em Londrina já fazem 2 anos.
2 anos, que legal. Bom, seguindo de onde nós paramos, 8:27, só queria falar da La História, Casa de Repouso. Ei, que coisa fantástica, que atendimento para os nossos idosos. É uma casa de longa permanência. Eles viveram, construíram, ensinaram e hoje merecem mais do que cuidados. Merecem atenção, carinho e dignidade. Atendimento humanizado, equipe dedicada e conforto e bem-estar todos os dias. La História Casa de Repouso fica na área central de Londrina, na Avenida Rio de Janeiro, 1537, no centro. Você pode passar para conhecer, tá bom? É dia e noite. E os telefones para você tirar informações é o 3367-1320 ou o WhatsApp o 99101-1310. lá estoura a casa de repouso, porque os nossos idosos merecem amor, carinho, respeito, tudo de bom, não é mesmo? Bom, chegou ao primeiro ano, e aí, quando você fez um ano do tênis, você começou a ir para os campeonatos, começou a competir, ou como é que foi? Ou não, ainda não?
Isso mesmo, uhum. Mais ou menos com 10 meses ali, eu já comecei a competir.
Qual foi
com
a tua 10, primeira...
11 meses. Qual eu joguei, tá, que eu me lembro é que tinha 7 anos, campeonato estadual. É uma etapa do Paranaense.
Você tinha 7 anos, né? Hoje está com 18, então você tem...
Eu tenho 11 anos, tem 11 meses, faz 11 anos.
Você já falou, estamos repetindo aqui só na audiência rotativa do rádio, 11 anos aí na estrada. E você participou na sua primeira, foi no estadual, né?
É um campeonato estadual, que a gente chama de Campeonato Paranaense.
E de lá pra cá, conta mais, de lá pra cá. Vamos falar assim, nesses 11 anos, o que que você conquistou, o que que você ganhou, conta pra gente.
Então, eu já ganhei campeonato estadual, campeonato nacional, campeonato internacional e campeonato mundial também.
Caramba, que legal.
Eu comecei jogando aqui dentro do estado, aí minha mãe falou assim, vai jogando dentro do estado, vamos vendo. Aí depois que eu comecei a evoluir, o técnico falou assim, vamos ver como é que ele se sai dentro do Brasil, né? Então vamos jogar um campeonato nacional. Aí minha mãe falou assim, não sei se vai dar, o pessoal é forte e tudo mais. Aí minha mãe falou, mas vamos, vai, porque ele tá ganhando aqui dentro do estado, vamos ver como é que ele é dentro do país. Beleza, então eu fui lá, joguei e eu cruzei com o menino da seleção brasileira na final. Fui passando, nossa, nem acreditei que eu tava passando. Cheguei na final e falei, nossa mãe, o menino é bem bom agora, né? Seleção brasileira, tudo. Daí minha mãe falou assim, mas segundo lugar é um ótimo resultado. Só tá na final, na primeira competição nacional que você jogou, já chegar na final, é difícil. Aí minha mãe falou, mas vai lá. Aí cheguei lá, eu ganhei de 3-0. 3-0 é cada 7 vai até 11 pontos. Sim.